Muito bem, boa noite então, né? Espero estar à altura da expectativa depois dessa introdução da querida Beth, né? Então, pessoal, eu fiz uma apanhada de informações, textos, né? E eu me baseei para isso em dois livros da Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo. Primeiro é Plenitude, né? Tem um capítulo bem interessante que eu abordo, que fala sobre altruísmo, e Atitudes Renovadas. E com base nessas atitudes, então, que no final a gente vai conversar um pouco sobre como agir de forma generosa. Muito bem, e eu quero começar mostrando uma imagem para vocês. Tenho certeza que a maioria de vocês já viu essa imagem, já escutou essa frase: gentileza gera gentileza. A gente pode refletir sobre ela e pensar, será que é verdade? Será que realmente isso pode acontecer? Eu acredito que sim, né? Muitas vezes, aquele sorriso carinhoso, aquele bom dia sincero, aquela alegria demonstrada, né, por uma pessoa, não precisa nem ser alguém conhecido. Mas ao entrar em contato com aquela aura boa daquela pessoa que vem com alegria, aquilo tudo já pode transformar. Muitas vezes um dia começa meio atravessado, a gente já sai da cama, já sai batendo o pé, o dedão na quina da cama, já fica com aquele dedo doendo, vai tomar um café, daí descobre que não tem mais o café, que faltou, não deu tempo de passar no mercado. E aí a gente já sai meio emburrado, esquece a chave, quer dizer, já sai tudo meio atropelando, assim, né? Parece que uma nuvenzinha preta acima da cabeça. E aí Deus coloca um anjo no nosso caminho, né, que apenas um sorriso já consegue, né, amolecer, já consegue nos deixar mais leves. Ou não, né? Porque tem aqueles que dizem assim, bom dia para quem, né? Que o mau humor continua. Mas vamos lá. Essa frase realmente ela é bem pertinente, porque a generosidade ela é expressa através da gentileza. E a gente vai ver no decorrer da nossa fala de hoje como é que isso pode acontecer. Aí eu trouxe aqui uma outra gravura, uma outra imagem para vocês, para a gente conversar e tentar entender um pouquinho a diferença entre empatia e simpatia. Aí tem dois bonequinhos ali, né? Aí, em empatia, ele diz, eu sinto a sua dor. A empatia é vista como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso se torna mais fácil quando a gente já passou por uma situação igual ou semelhante que esse nosso irmão está passando. E a gente com facilidade consegue entender e ajudar o nosso irmão, certo? Só que a empatia não é só isso. Ela convida a participar ativamente naquilo que o nosso irmão está sentindo, ajudando e vivenciando as suas dores e as suas alegrias também. Não é só na dor, né? A empatia. E ela não só é um exercício muito grande de amor ao próximo, como também ela é considerada um agente de transformação moral. Por que isso? Porque a empatia, a generosidade, a caridade nos tira daquele isolamento que o orgulho e o egoísmo nos colocam. E dessa forma a gente vai se tornando mais humanos, mais amorosos, certo? Muito bem. Ah, a empatia também está ligada à caridade, porque a empatia nos leva a ajudar, a estender a mão ao nosso irmão, aquele que está com a sua dor prejudicando, né? Então, a gente tem essa condição de ajudar. Mas a simpatia. Aí o bonequinho diz assim, eu sinto muito por você sentir essa dor. Percebem a diferença? A simpatia ela pode ser definida como uma atração por alguma coisa, uma afinidade por uma outra pessoa. Geralmente essas afinidades levam à formação de amizades, laços de amizades que perduram por toda uma existência. Mas a simpatia também é a capacidade de reconhecer o sentimento do outro, de ser solidário neste momento daquela dor. Mas ele não tem aquele envolvimento da empatia, ele percebe isso, mas como se estivesse de fora. É um olhar mais gentil, mais educado, mas é distante. Aí eu trago mais uma gravura. Hoje eu me inspirei nas gravuras, né? E esse menininho de cabelo azul, ele é bem conhecido nas redes, né? Tem várias tirinhas, né? Mensagens que ele traz, mensagens dele com pai, com mãe, enfim, ele é bem assim, né? Vocês já devem ter visto por aí. E aqui ele está, né, trazendo ali uma mensagem bem importante, porque ele diz que amar não é egoísmo e nem posse. Não é satisfazer a própria vontade. Ele diz que amar é querer bem ao outro, é generosidade. Pequenas ações no amor, elas demonstram uma grandeza de caráter. E como é importante a gente incentivar isso nas nossas crianças, como é importante que a gente cultive nelas esse cuidado com a natureza, cuidado com os animais, porque cultivando isso com as nossas crianças, elas vão ter essa atitude de amor, de fraternidade, elas vão levar isso como um valor para a vida inteira. E certamente elas vão expressar isso também no meio familiar. E depois, à medida que vão crescendo nas escolas, nas suas convivências, nos grupos de amizade, na sua vida profissional. E que está na sua vida familiar no futuro. Porque esses são valores que devem ser cultivados e eles permanecem. Então é muito importante que a gente comece já com eles desde pequeninos. No Espiritismo, a generosidade ela está intrinsecamente ligada à caridade. Representam juntas a aplicação da prática do amor ensinada por Jesus, né? A caridade ela é considerada uma das virtudes máximas, né, junto com o amor. Tanto que tem uma lei, né, a lei, uma das leis morais, a última que é estudada, é a lei de justiça, amor e caridade. Não existe só a lei de amor, é só a lei da justiça. É a justiça, amor e caridade. Então, quando a gente está nos estudos, a gente percebe, né, como ela está intrinsecamente ligada com essa questão do amor. Tanto que o lema, né, da Casa Espírita, né, do Espiritismo como um todo, é fora da caridade não há salvação. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu essa frase antes. A generosidade no Espiritismo ela é vista como uma forma ativa de compartilhar o que se tem. Mas não é só a questão moral, material. Envolve também a nossa questão moral. E também não é de qualquer forma esse compartilhamento, mas é um compartilhamento daquilo que a gente consegue doar ao nosso irmão de forma desinteressada. Com o objetivo, é claro, de aliviar a dor desse nosso irmão, né? O sofrimento, enfim. Então, caridade e generosidade, elas podem parecer ser a mesma coisa. São muito semelhantes, mas, na verdade, elas são virtudes distintas. E a gente vai entender por quê. São distintas, mas são complementares. A generosidade, ela envolve uma disposição interior de partilhar através da gentileza, que a gente viu, procurando ajudar de uma forma mais amorosa, mais caridosa e mais gentil, né? Se envolvendo com o irmão que você está ajudando. E, em geral, gente, essa ajuda, essa generosidade, ela é uma via de duas mãos. Porque impacta tanto aquele que está doando, que está fazendo bem, quanto aquele que recebe. Isso é bem importante. Segundo Joana de Ângeles, no livro Plenitude, o altruísmo é a lição viva da caridade. Ele é o próprio amor ensinado por Jesus. Ele que veio nos trazer a grande mensagem de amor, de amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. E ele vai mais além. Ele nos diz que é para a gente amar os nossos inimigos. Certo? Então, o que que a gente precisa fazer, né? Como a gente faz isso? Como a gente aprende a querer, né? A gente começa pela vontade, certo? Muito bem. Jesus, quando aqui esteve, ele demonstrou através das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações, todo o amor que ele pregava. Ele veio curar as doenças do corpo, mas ele veio também curar as doenças da alma. E foi num momento importante, porque o povo naquele momento estava com o coração muito endurecido. E ele veio aqui e fez esse trabalho lindíssimo. Pena que a gente não entendeu, né? E acabou causando, então, todo aquele martírio da cruz. Mas, então, como que o altruísmo se revela, né? Que é esse capítulo do livro Plenitude. Ele se revela através de sentimentos de elevação moral, de grandeza moral. A generosidade é um desses sentimentos. Quando entendermos que, através da generosidade, a gente não vai estar fazendo apenas um favor ao próximo, ao nosso irmão, e entender que todo o bem que a gente faz, junto com a generosidade, estamos nos nutrindo a nossa alma com essas energias maravilhosas do bem, tenho certeza que a gente faria isso até por egoísmo. Se a gente soubesse, tivesse noção de quanto o bem faz bem para aquele que faz o bem, a gente agiria até por egoísmo. Brincadeira, né, gente? O egoísmo a gente sabe que deve estar sendo afastado das nossas existências, né? Mas essa frase foi o que eu vi essa semana. Eu achei bem interessante. Mas então, a gente pode nos libertar das amarras que nos prendem às nossas imperfeições morais, através de atitudes generosas, através de pensamentos generosos. E a gente vai ver mais adiante como é que a gente pode ajudar dessa forma. Costuma-se dizer que aquele que não abre a mão também tem fechado o seu coração. E eu acho que isso é verdade, porque a generosidade, ela começa com um sentimento de amor. A gente passa, né, daquele sentimento de perceber a dor, de se colocar na posição do outro, de querer ajudar o outro, mas ao mesmo tempo a gente está desenvolvendo também um sentimento de amor. E na doutrina, para a gente conseguir entender esse papel da generosidade, é importante a gente lembrar que a doutrina, além dos estudos e do aprimoramento espiritual que ela nos concede através de tantos ensinamentos que foram trazidos pela espiritualidade, o espiritismo também é baseado no amor. Porque é aquilo que Jesus veio trazer. E o espiritismo está muito, extremamente ligado aos ensinamentos de Jesus. De início, a generosidade, ela começa a ser expressa através de doações, a gente doações materiais, a gente doa utensílios, alimentos, agasalhos, mas depois isso vai avançando e aí passa a envolver os sentimentos. A gente vai se aprimorando, vai aprimorando também a nossa arte de servir. Porque ser generoso é servir ao próximo. E essa transformação, ela não para por aí. Em algum momento a gente vai estar se doando por uma causa. E vai estar se doando ao próximo. Doando aquilo que a gente tem mais, de mais precioso, que é o nosso tempo. E a gente vai ter tempo de estender a mão. Porque isso vai ser importante para nós. A gente vai priorizar sempre o bem. E esse patamar que a gente precisa almejar. Se a gente for analisar a questão da essência da generosidade, a gente vai perceber que a generosidade ela é contrária, ela é exatamente o oposto do egoísmo. Por quê? Porque ela tira dos nossos corações esse sentimento de egoísmo que ali é responsável pela maioria das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Muito se fala no Espiritismo sobre as chagas da humanidade. E também se sabe que o egoísmo é a maior delas. E está ainda presente em toda a humanidade, infelizmente. E por que que ele é uma chaga tão grave? Porque ele nos paralisa, porque ele nos coloca numa bolha, porque ele nos isola em si mesmos, em nós mesmos. E essa bolha nos impede que a gente consiga observar no outro os problemas, conseguir perceber a dor do outro. A gente olha muito para nós, a gente reclama muito das nossas dores, mas essa bolha em que a gente se insere pelo egoísmo nos impede da gente estender a mão, nos paralisa. E Jesus, na sua lei de amor, que ele veio trazer, né, é justamente o contrário disso tudo. Eu fiquei tão feliz quando eu vi hoje o desenho aqui das caixas que foram feitas, né, pelas crianças, né, da evangelização. E eu disse, nossa, muito apropriado, né? Porque está ali muito lindo, né, a imagem de Jesus aqui. Continuando nessa questão da bolha, se a gente permanece nessa bolha, onde é que a gente vai chegar? Será que a gente vai conseguir alcançar os objetivos que a gente planejou lá na espiritualidade antes da gente encarnar? Acho que não, né? A gente precisa romper essa bolha. Porque senão, na hora de voltar lá e retornar à espiritualidade, à nossa casa espiritual, o que que vai acontecer? Aí a gente vai ter uma clara noção, né, do tempo que a gente perdeu, das oportunidades que a gente deixou passar. Então vamos ficar atentos, né? Ainda sobre Jesus, mesmo na cruz, né? Ele padecendo todo o martírio, toda a ingratidão da humanidade, ele teve um momento muito generoso, com toda a sua bondade. Ele concede perdão àquele ladrão que se mostrou arrependido, que não lhe pediu nada, mas Jesus percebeu que naquele coração havia uma transformação acontecendo. Ele percebeu que ali já estava plantadas as noções do reino de Deus. E ele promete a ele que naquele dia mesmo ainda o veria no reino dos céus. Aí a gente pode até pensar, nossa, mas um ladrão, né? Como assim? Se arrependeu no último minuto da vida e está tudo certo? Certamente não. Certamente essa transformação já vinha vindo acontecendo. A gente não conhece a história dele. Mas a gente sabe quem ele era. Nos dias de hoje, ele é conhecido como São Dimas. Então, ele é um santo da Igreja Católica. Muito bem. Kardec, né? Kardec nos vem trazer informações muito importantes. E o altruísmo, abordado por Joana de Ângeles, fala que ele também ele envolve a ética, né? Mas não é assim qualquer ética, né? É uma ética que está diretamente ligada ao respeito aos comportamentos dos irmãos. Como assim? Quando eu respeito o modo de agir, de pensar do nosso irmão, quando eu não imponho as minhas verdades, eu não imponho a minha forma de encarar a vida, nem tampouco a minha forma de me manifestar ao pensar, eu estou respeitando o irmão. Certo? Mas isso não impede de que se tenha, né, discussões, conversas, né, argumentos, porque essa troca ela é muito frutífera para o crescimento, porque a vida encarada de outra forma e a discussão pode trazer, pode clarear pontos que às vezes a gente passa despercebido, a gente não percebe, então é bom que tenham outras pessoas com outros pontos de vista. E Kardec, vejam bem, ele recebeu dos benfeitores da humanidade, né, as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural que procede de Deus. Se procede de Deus, são perfeitas. Né? E essas leis foram trazidas para que nós, no momento em que a gente se encontra, do nosso etapa evolutiva, a gente já tem condições de compreender. Essas leis morais lá na época de Jesus não teriam o alcance que elas têm hoje. Então é muito importante que a gente tome a par disso tudo, né? A ética, ela nos ajuda, vejam bem, a discernir o equivocado do correto, certo do errado. Mas o que é o certo e o errado? Aí eu trouxe mais uma figurinha aqui para vocês. De Sempre Família. Então, nas redes também, ela é bem interessante, porque trazem tirinhas que demonstram assim, situações reais, familiares, né? E nesse caso aqui, o Enzo, de 4 anos, é uma figura, né? Porque a tia está ao lado e diz assim, Enzo, sua mãe está na reunião de pais da escola. Você fez algo errado lá? Porque se fez, a professora vai falar. E aí o Enzo diz assim, ai, tia Gigi, não é que foi errado, mas não estava certo. Crianças, né? Mas o que é certo e errado? Com essa dúvida, Kardec elaborou uma questão para que a espiritualidade respondesse e ajudasse a clarear sobre isso. E a questão 630, então, é exatamente isso. Como podemos distinguir o bem do mal? E aí eles nos colocam assim, que o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dela. Então, se a gente quer fazer o bem, a gente segue as leis divinas. E infringir essas leis, a gente vai estar invariavelmente no caminho do mal. No Espiritismo, a gente aprende que o errado é relativo ao grau de evolução de cada um. Porque quanto mais esclarecido é o espírito, o indivíduo, maior é a sua responsabilidade. Concordam? O erro por ignorância, ele é visto como uma etapa de aprendizado. Porque todos nós erramos. A gente, às vezes, erra sem querer, sem perceber, sem a intenção de errar. Isso, então, é atenuado e isso serve como aprendizado para a gente, lá adiante, não errar mais. Só que o erro consciente, ele tem consequências mais profundas. Porque, invariavelmente, a gente vai estar adquirindo um débito espiritual, que depois certamente a gente vai ter que resgatar, reparar. E diferente, então, de algumas visões espirituais, né, que atribuem o erro a tentações externas, o Espiritismo ensina que não, que é justamente a escolha entre o certo e o errado que pertence a cada um de nós, cada um tem o seu livre-arbítrio, e pelo qual a gente tem, então, a chance de escolher o caminho que a gente vai trilhar. É através dessas decisões que a gente toma que a gente, por vezes, então, fazemos os nossos erros. Acertos também. Né? E aí, gente, isso vai estar diretamente ligado, então, às nossas escolhas, à responsabilidade que a gente tem sobre elas. Iremos colher os frutos daquilo que plantarmos. Lei de causa e efeito. E aí que a generosidade surge como uma virtude ativa, desinteressada. É uma virtude que a gente faz o bem pelo simples fato de fazer o bem e de trazer uma alegria nesse ato. E dentro da, né, pelas minhas leituras, também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a gente percebe que generosidade ela é um motor de desenvolvimento moral. Nós não conseguimos viver isolados, gente. Nós somos seres sociais, nós temos uma interdependência social na sociedade inteira. A gente precisa estar sempre em contato com outras pessoas. E isso já começa lá na família. Então, como é importante a gente trabalhar essa questão já nos pequenos núcleos, né? E estender isso também para a nossa vida como um todo. É necessário coragem para fazer tudo isso. Não é fácil, né, perseverar nessas lutas, perseverar apesar das dificuldades e das nossas agruras, né, diárias. Muitas vezes a gente abandona o barco, abandona a batalha antes mesmo, né, de que a batalha aconteça. Por medo, por receio. Como é complicado isso, né? E não raro a gente percebe que talvez aquelas dificuldades nem eram tão grandes assim, não eram tão ameaçadoras, não impediriam talvez o teu avanço ou quem sabe a tua vitória. Mas a gente escolhe dar um passo atrás e não se envolver, né? E ali no capítulo 17 do Evangelho, né, que diz sede perfeitos, tem uma colocação bem interessante, que diz assim, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para crescer, para se conhecer, para se melhorar. Mas, principalmente, o esforço empregado para domar as nossas más inclinações. Então, gente, a nossa luta é diária. O nosso esforço é necessário a cada amanhecer. Durante o dia, quando a gente retorna, então a gente está sendo sempre, diariamente, colocado em situações que vão requerer de nós uma atenção, um cuidado, uma reflexão, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado? Muito bem. Aí, eu trago para vocês um pouco daquilo que a gente pode, no dia a dia, praticar como generosidade, com generosidade. E essas práticas é que vão nos ajudar na nossa transformação pessoal, que é o título, né, da nossa fala de hoje. Então, a generosidade como higiene da alma. Aí o Joana de Ângeles coloca aqui que quando a gente eleva o nível do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, coisas boas começam a acontecer e ocorrem naturalmente na nossa vida, trazendo alegria, trazendo paz. E isso tudo nos ajuda a transformar a nossa vida e nos ajuda no nosso processo evolutivo. Na visão de Joana, o ser humano, quando ele se fecha em si mesmo, ele adoece. Lembrando, né, que Joana trabalha muito as questões psicológicas, né? Tem uma série de livros que trabalha a questão psicológica, né, através do espiritismo. Então, ela diz isso, que o ser humano, quando se fecha em si, ele adoece. E olha só, a generosidade é o movimento de abrir as janelas da alma. E como a gente faz? Né? Ela nos dá algumas dicas. Ela ensina que a generosidade ela pode começar dentro de nós, nos nossos sentimentos, através do desapego. E não se trata apenas de desapego de bens materiais. A gente precisa se desprender das nossas certezas, do nosso orgulho, da necessidade de a gente sempre ter razão. Vejam como tem coisa para a gente trabalhar. E ela também nos lembra que, através da generosidade, a gente faz uma terapia de amor. Já falei lá, né, que o Espiritismo, né, trabalha essa questão do amor, né, e colocar o amor em ação. E para Joana, ser generoso é uma forma de autoterapia. Ao se preocupar com o bem do meu irmão, a pessoa, cada um de nós, diminui o foco em si mesmo. Ele passa, então, a perceber os problemas do outro e a gente acaba se esquecendo dos nossos. Não que a gente precise esquecer, mas olhando, tendo esse olhar caridoso, amoroso, para os problemas alheios, querer estender a mão, acaba que ajuda também a nós mesmos a melhorarmos nos nossos próprios problemas. Lembram da questão da bolha do egoísmo, né? A gente sai daquela bolha onde a gente só olha para si mesmo e aí passa a perceber o irmão. E isso, então, é abrir as janelas da alma. Que bonito, né? E olha só, isso tudo ainda ajuda, combate a depressão e a ansiedade. Olha só. Como isso é importante. Praticando a generosidade e combatendo a indiferença. Ser indiferente é o maior sintoma de uma alma estagnada. A renovação exige que a pessoa saia da toca. Ser generoso é ter a coragem de se importar, mesmo quando o problema não é seu. O que é indiferença? Senão um véu que encobre a nossa consciência, fazendo com que a gente se perca nas rotinas do dia a dia. Como se fosse um manto, né? Protegendo a gente daquelas emoções que normalmente nos afetariam. A gente ficaria ruim, ficaria mal. E aí a gente, na intenção até de se querer se proteger, a gente cria essa camada de indiferença. E aí a gente se anestesia diante de tantas injustiças, diante de tantas agressões. Essa semana a gente passou pelo Dia Internacional da Mulher, que parece que não faz a menor diferença, porque diariamente a gente vê notícias de agressões às mulheres, de agressões às crianças, de agressões às pessoas que têm formas diferentes, variadas de amor. Por que tanta agressão? A gente esquece ou a gente prefere não enxergar todas essas questões? Olha a nossa bolha. Então, ser generoso, gente, tira nós dessa estagnação que está ali, da nossa alma estagnada. Não. Vamos fazer ações, vamos nos colocar em movimento. Então, ser generoso nos ajuda também nessas questões. Ajuda o próximo e nos ajuda. Então, praticando a generosidade através da comunicação. A fala generosa é aquela que levanta quem caiu. Saber falar, o modo como a gente fala, pode mudar muito a situação. Elogiar sinceramente, reconhecer o esforço do nosso irmão. Incentivá-lo através de frases, de palavras, de frases simples, como você consegue, isso vai passar. Ou ainda, eu estou aqui com você. Simples, né, gente? Como está ao nosso alcance, tudo isso. A fala generosa também envolve evitar queixas, né? Aquelas queixas, aquelas reclamações diárias de tudo, né? Daquele dedão que a gente bateu na cama quando acordou e já xingou até o padre. Então, essas reclamações, elas interferem e pesam no ambiente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Sermos mais otimistas. Espalhar o otimismo também é uma forma de generosidade. E aí vem a questão do tom de voz. Muitas vezes o erro não está naquilo que dizemos, mas na forma como dizemos. A doçura desarma qualquer agressividade. Uma verdade bem dita com aspereza, ela fere. Mas a mesma verdade, dita com doçura, ela cura. E ainda educa, né? Educa ao outro e educa nós também. A generosidade na comunicação envolve também saber calar. Quando a palavra não agrega nada numa situação de conflito, ou quando ela fere o outro, né? O nosso irmão, vamos saber calar. Não vai contribuir? Não fala. Vai prejudicar? Não fala. Então, gente, como essa generosidade na comunicação é importante. Quantas vezes no dia a gente perde a oportunidade de ficar calado, né? E a gente se arrepende depois. E a gente pensa, pá, não devia ter dito. Né? Então, atenção. E a comunicação também envolve saber ouvir. E o que é ouvir verdadeiramente o nosso irmão? É colocar a sua atenção nele. Ele está lhe comunicando algo porque ele precisa muitas vezes desabafar, ele precisa conversar, ele precisa externar. Muitas vezes são questões até pessoais, mas ele precisa conversar. E quando a gente se coloca à disposição disso, mas de ouvir, de se calar, não querer falar a minha a história. Né? Vem a pessoa, vem falar, vem contar e diz, ah, mas comigo aconteceu tal coisa, bababá, bababá, e acaba interrompendo. Não. É ouvir. É estar presente. Tem uma amiga aqui na casa, muito querida, que fala muito da gente ter a presença naquilo que a gente faz. E no momento de ouvir, é importante que a gente tenha a atenção para com ele também. E aí, meus queridos, já indo assim para a nossa parte final, e eu já comentei isso, né, que Joana falou um pouco, já comentei antes, a questão do auto-amor. O auto-amor como base para a generosidade. Porque, gente, para ser verdadeiramente generoso com os outros, eu preciso necessariamente ser generoso comigo mesmo. Comigo. Se eu perdoo, eu preciso também perdoar. Se eu estendo a mão, eu recebo também a mão do próximo, que juntos formam uma aliança, ajudando um ao outro. A atitude inovadora começa com a aceitação das nossas próprias limitações. E aceitando, a gente vai, fica mais fácil da gente se perdoar. Fica mais fácil da gente se amar. gente não fica mais enxergando aqueles defeitos, tanto na nossa aparência, quanto na nossa forma de agir e pensar. Aceita, mas também procura mudar, né? Então eu estou aqui, de uma forma muito amorosa também, mostrando, né, de algum jeito, de alguma forma, que a gente pode fazer algumas mudanças, né, na nossa vida. E aí, a generosidade no dia a dia, como despertar da consciência social. A pessoa renovada, ela entende que faz parte de um todo orgânico. Se o mundo sofre, se o outro sofre, o corpo todo da sociedade está doente. Portanto, a generosidade é o remédio para a saúde da coletividade. Quando a gente perceber que a minha felicidade, ela não é só minha, dentro da minha bolha, quando eu perceber que a gente precisa ver os outros também felizes para que a humanidade cresça, para que a nossa humanidade consiga vibrar numa energia mais elevada, que é o que a gente espera agora, nesse momento de transição, a gente precisa também fazer isso, perceber o outro. Então, a generosidade, ela tem um papel fundamental na construção desse mundo mais compassivo, que é um mundo com mais compaixão. Com paixão. Com amor. Com generosidade. Benevolência. Quando somos generosos, a gente está contribuindo para a criação de uma sociedade mais solidária e mais amorosa. Estaremos fazendo parte dessa transformação. E é extremamente importante nesse mundo em que a gente está vivendo, né? Onde ele é marcado por tanta individualidade, pela falta de empatia, aquela que a gente já conversou. Então é importante a gente fazer essas mudanças, né? A gente pode, inclusive, dizer que a generosidade é uma ferramenta tão poderosa que ela transforma não só o nosso entorno, transforma nós, mas também transforma a sociedade como um todo. E o Espiritismo nos ensina que, através dessa forma de expressão de amor, nós podemos, sim, construir um futuro mais harmonioso e mais pacífico para todos. E é isso que a gente está precisando, né, gente? Paz. E é isso que eu desejo para cada um de vocês agora. Paz no coração de todos. Muito obrigada pela atenção.